Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o jornalista, escritor, editor e assessor de imprensa, Vitor Dil. Ele recebeu o Prêmio Destaque Literário de 2016 pelo projeto Literatura RS e atualmente trabalha junto à Câmara Rio-Grandense do Livro. Boa tarde, Vitor. Gostaria de agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio da Universidade.
Obrigado, Pedro. Boa tarde, pessoal que está em casa nos ouvindo.
Vitor, queria que tu te apresentasse, assim, como que é essa tua trajetória, né, junto ao mercado literário e editorial, e principalmente para os nossos ouvintes que não te conhecem, né?
Eu sou formado em jornalismo, me formei em jornalismo pela UBRA em 2008, e na época eu participava muito de oficinas literárias. Então, eu costumo dizer, na década passada, eu fiz oficinas do Luiz Antônio de Assis Brasil, oficina do Charles Kiefer. Então, eu comecei a conhecer, ter uma perspectiva de produção literária através das oficinas de literatura, especialmente pela perspectiva do Assis Brasil e do Charles Kiefer. Então, eu pude praticar muito a escrita literária, eu aprendi a ler, eu me formei leitor de literatura nas oficinas de literatura, há mais ou menos uns 12, 13 anos. Enquanto isso, eu fazia a faculdade de jornalismo. E aí, em 2008, eu me formei, concluí o curso de jornalismo e também lancei um livro, que era uma coletânea de crônicas, porque eu também publicava muito em sites da internet, porque na época as redes sociais não tinham a força que elas têm hoje, então tinha muitos sites colaborativos que aceitavam participação de novos autores, de escritores novatos e tal, que publicavam, que escreviam muito e queriam encontrar algum veículo de publicação, então eu publicava muito nesses sites coletivos, assim, pelo Brasil. E foi algo que acabou dando uma certa visibilidade, assim, para o meu texto. E era uma forma muito boa de praticar escrita, né? Nas oficinas de literatura eu exercitava a narrativa, né, ficção, mas eu tinha uma afeição muito grande pela crônica. A crônica foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo. E eu lancei um livro de crônica em 2008 chamado Granada, por uma editora independente daqui de Porto Alegre. E a partir de 2008 até 2009, final de 2009, eu fiquei trabalhando exclusivamente em função desse livro. Então foi uma época muito feliz, assim, porque eu viajei pelo Rio Grande do Sul e fui a feiras de livro por várias cidades, assim. Eu passei mais ou menos uns 12, 14, 15 meses só viajando pelo Rio Grande do Sul e participando de feiras de livro e conhecendo os leitores do meu livro, que era um livro de uma editora independente. Então fazer chegar o livro era muito difícil, e o livro realmente chegou nas mãos de alguns estudantes, assim, sabe, de tanto de faculdade, de estudantes universitários, quanto de estudantes de ensino médio. Aí eu descobri que aquele era meu público, porque os meus textos falavam de sexualidade, falavam de família, falavam de mercado de trabalho, de universidade. Então essa foi a minha introdução, assim, nesse mercado editorial. E a partir de 2010, eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, como jornalista, né, específico para mercado editorial, através de uma editora, que atualmente é uma editora que se fundiu com outra já faz uns 3 anos, eu acho. Era chamada Oito Inverso. Hoje em dia é Oito Inverso e Besouro Box, são uma coisa só.
Ah, sim.
É, e aí eu fiquei, acho que uns 4, 5 anos trabalhando com a editora Oito Inverso como assessor de imprensa. Então lá eu pude conhecer outro lado do mercado literário, sim, que não é a produção de literatura, mas que é a divulgação, que é pensar estrategicamente a divulgação da literatura, que é tu entrar em contato com os veículos e com os espaços e os jornalistas que dedicam tempo e dedicam espaço para a literatura no Brasil e saber como é que as coisas funcionam e tal. Então, foi um período muito, muito rico, assim, eu aprendi muito E, em função disso, eu continuei até hoje trabalhando com assessoria de imprensa exclusiva para o mercado literário, porque daí eu descobri que existia uma demanda muito grande.
Uhum.
Porque em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul existem poucas pessoas, eu sei citar, acho que fora eu, mais três pessoas que trabalham, são especializadas em mercado literário, como uhum. jornalistas no Rio Grande do Sul, assessoria de imprensa. E é o tipo de produto... O produto livro, ele é um tipo de produto que ele merece um cuidado especial, assim.
Uhum.
Então, o assessor de imprensa que conhece o produto que ele está oferecendo para a imprensa, alcança resultados melhores. Então, é como um assessor de imprensa que veio, que trabalha com esporte, e ele trabalha muitos anos na área do esporte e conhece as etapas de produção, as etapas de formação de um atleta, esse tipo de coisa.
Uhum.
Ou trabalha com moda, ele conhece as etapas de produção do mercado de moda. Essas coisas fazem diferença no resultado uhum. final. E aí, por eu ter essa trajetória assim, na escrita de literatura, na criação literária, ter lançado livro, ter passeado pelas feiras de livros do interior, isso acabou me dando um respaldo, assim, sabe? Para poder trabalhar a literatura na imprensa. E me formou como leitor também, sabe? Então... Depois disso, com o tempo, eu fui convidado para trabalhar na Feira do Livro de Porto Alegre, na Câmara Rio Grandense do Livro, e que eu não sou funcionário deles, eu presto serviço como assessor de imprensa também,
uhum.
então é de um tempo X, assim, é por um período do ano.
Ah, sim.
E também a página do Literatura RS, né, que é a página do Facebook, que
uhum.
foi lançada em 2014, e que me deu muitas alegrias até hoje. Assim.
Uhum.
Então, tem sido essa trajetória.
É. Não, é bastante coisa para... É que é um mercado ainda... É um nicho, né? Que a gente pode dizer, assim, como tu bem falou, que tem poucos profissionais, assim, que conseguem se dedicar, assim, exclusivamente a isso. Né?
Sim, sem dúvida.
Como que surgiu a ideia do Literatura RS, que... Inclusive recebeu, né, o prêmio do Destaque Literário de 2016. Né?
Sim, é, o prêmio Açorianos.
Isso.
A página Literatura RS é uma página que funciona no Facebook e agora também no Instagram. Então são
uhum.
perfis, são páginas e perfis de rede social. Em 2014, eu estava trabalhando em função do meu trabalho de assessoria de imprensa com editoras, eu acompanhava muito o que editoras, o que escritores, o que projetos literários estavam fazendo. E
uhum.
eu via muita coisa interessante. E eu via que muita coisa interessante não chegava até a imprensa, não chegava até as rádios, as televisões, aos jornais, porque as pessoas que produziam esses eventos e editavam esses livros não sabiam o caminho para chegar até os veículos. E eu pensava assim, poxa, eu sei como fazer para esse produto chegar ao público que ele tem que chegar.
Uhum.
Mas eu não posso fazer isso de graça. E eu sei que essas empresas, esses escritores, eles não têm um fluxo de caixa para poder pagar uma assessoria de imprensa permanente.
Uhum.
Ter um trabalho de comunicação social. Eles não têm como fazer isso. Aí eu fiquei pensando durante 2014 inteiro, assim, devia ter um espaço que desse visibilidade para esses projetos todos, né? Aí eu fiquei o ano inteiro pensando, não, alguém vai criar, porque é uma ideia meio óbvia, assim, né? Alguém vai criar alguma coisa, alguém vai criar, e ninguém criou. Aí em dezembro de 2014, eu pensei, tá, então eu vou fazer uma página no Face para divulgar essas coisas todas que eu vejo, que eu recebia release, escritores me falavam, eu recebia convite para as coisas, não sei o quê, eu via muita coisa no Facebook, que não chegava até as pessoas, né?
Uhum.
Aí eu pensava, eu vou criar, então, um perfil uma fanpage no Facebook para poder divulgar e compartilhar essas coisas todas. Aí eu criei, era dezembro de 2014, aí eu convidei um amigo meu que é publicitário já para criar uma logomarca, criamos a Literatura RS, e eu percebi que meio que criei um monstro, assim, porque a coisa cresceu muito rápido.
Uhum.
E daí eu utilizei o meu próprio mailing e as minhas próprias ferramentas de assessoria de imprensa para divulgar a página. Eu pensei, bom, as pessoas têm que saber que a página existe agora, né? Então eu vou mandar o release para os veículos, assim, para os jornais, para as televisões. E eu mandei, muito despreocupado, assim, era dezembro, os veículos estão ocupados com Natal, com vendas de Natal, não estão muito preocupados com o mercado literário nessa época, assim, sabe? Eu não esperava uma repercussão. Mas aí acabou acontecendo uma repercussão muito boa, assim, e me chamavam para entrevistas em TV, em rádio, jornal, e eu achei, nossa, o que, que aconteceu? Acho que eu criei alguma coisa aqui. E eu comecei a receber muito material no meu e-mail das editoras e dos escritores querendo divulgar rapidamente, assim, em questão de dias. Então eu passei a ser um veículo. Eu, de assessor de imprensa que falava com os veículos, eu passei a ser o editor de um veículo que recebia sugestões de pautas, né? Uhum. E aí surgiu dessa forma, assim, e tá até hoje, já faz quase quatro anos, assim, a página tá com 7.617 curtidas, e ela meio que tem se tornado, assim, é um trabalho permanente, ela tem se tornado um veículo para a literatura produzida e editada no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, assim, ela não é exclusiva sobre escritores gaúchos. Não, não é isso. Mas, por exemplo, são pessoas de qualquer lugar do Brasil que estão produzindo literatura no Rio Grande do Sul, que estão fazendo as nossas oficinas literárias, que estão publicando por editoras daqui, ou as editoras daqui que estão lançando pessoas de fora do Rio Grande do Sul, ou escritores daqui que estão indo para o exterior fazer algum tipo de intercâmbio, alguma residência em algum lugar, esse tipo de coisa. E a minha intenção era justamente essa, assim, que desse visibilidade para os trabalhos dessas pessoas todas, sabe? Uhum. E foi muito em função do Literatura RS, e do Literatura RS estar muito por dentro do que estava sendo publicado e editado, que a Feira do Livro de Porto Alegre me chamou para trabalhar com eles. Uhum. Primeiro, eles me chamaram em 2015 para fazer a coordenação de sessões de autógrafos. Que a Feira do Livro trabalha mais ou menos todos os anos com 730, 720 sessões de autógrafos em cada Feira do Livro. Uhum. Então, aí acabou assim, fazendo a coordenação dos autógrafos, das sessões de autógrafos da Feira do Livro em 2015, muitos daqueles lançamentos, ou eu tinha recebido o livro, ou eu recebi o release, ou eu conheci o autor, sabe? Então já estava meio por dentro, foi muito natural, assim, sabe? Acabou sendo uma coisa muito fácil, assim. Então, isso me estimulou mais a continuar cada vez mais assim com Literatura RS, sabe? Eu acho que eu considero um trabalho muito feliz, assim, que ele nasceu completamente despretensioso. Eu não sabia no que ele ia redundar, assim, tantas outras coisas boas, que ia me colocar em contato com tantas pessoas legais, sabe? E que eu ia conhecer o trabalho de tantas pessoas e ver o resultado. Porque a visibilidade na rede social, ela dá resultado para autores que estão começando, ou autores que já estão estabelecidos, que vão começar uma oficina, que vão ministrar um curso, ou que vão lançar promover uma sessão de autógrafos, um lançamento meio diferente e tal. Ela dá resultados em público, em visibilidade da marca, uhum. das editoras, do nome do autor. Então, eu fui aprendendo a fazendo. Porque na faculdade de jornalismo, quando eu terminei em 2008, a gente não estudava rede social, como se estuda hoje em dia. Né? As faculdades de jornalismo hoje em dia, elas preparam os profissionais para trabalhar com rede social. Eu não fui preparado, eu fui sabendo fazendo, assim, fui aprendendo fazendo. E, então, eu aprendo muito, todo dia eu aprendo muito, assim, porque é muito dinâmico, né? A rede Sim. social é um ambiente muito dinâmico, muda permanentemente, então tem que estar atualizado o tempo inteiro. E sempre buscando coisas novas, assim, sabe? Ferramentas novas, como melhorar o trabalho. Eu tenho sido muito feliz, assim, com esse trabalho. E vamos ver até onde vai.
Sim, vai longe ainda.
Espero.
Vitor, por essa toda essa tua experiência aí, eu te chamei também nessa época que a gente tá uma cidade mais parada, assim, né? Tudo parece meio em compasso de espera, né? Até depois do carnaval. Pra gente fazer um balanço do ano, né? E da atual condição do mercado de literatura do Rio Grande do Sul, assim.
Sim.
Como que tu vê hoje? Tu diz que recebe muitas coisas. O que tu vê, assim, que tá crescendo, que tá sendo modificado, assim?
Uhum. Em função da crise econômica dos últimos anos, o mercado editorial no Brasil, ele sentiu muito, porque quando os consumidores precisam cortar alguma coisa do orçamento, eles cortam cultura, né? E quando o governo precisa cortar algum investimento, ele corta cultura, ele corta arte, e educação, e ciência, e tudo isso. Então, assim, o mercado de literatura, toda vez que há um problema econômico, ele é o primeiro a sentir e o último a se recuperar. Uhum. Isso é uma coisa que eu já... pelo que eu estudei, é tradicional. E isso é muito infeliz, assim, porque ele é um mercado que ele gera muito emprego e que ele movimenta um setor da economia que é deveras importante, assim, porque ele está trabalhando com a construção do conhecimento e com a construção da cultura, com a promoção de cultura. E o que vai na ponta vai dar lá na escola, por exemplo, na formação de leitores, vai dar na educação, vai dar no ensino e vai dar nas universidades também. Então, nos últimos anos, nós vimos uma redução muito grande em vendas, uhum. em diminuição de orçamento de eventos de literatura no Brasil, cancelamentos de alguns eventos, como teve a Jornada de Literatura de 2015, se não me engano, ela foi cancelada. E, mas, no último trimestre, teve um aumento de venda, teve um aumento acima da inflação em vendas de livros no Brasil. E isso são números bem recentes divulgados agora no início de janeiro. Então, e no segundo semestre de 2017 começou a ter uma leve recuperação, assim, tanto em termos dos eventos de literatura quanto em termos de venda. Tá? Por exemplo, o retorno da própria Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, que uhum. acontecia em agosto, passou para outubro e aconteceu agora em 2017. Uhum. Então ela teve um período de suspensão, assim, ela voltou um pouco menor e ela voltou com uma nova coordenação, não é mais a professora Tônia Hesing, mas é uma coordenação de professores da Universidade de Passo Fundo e é historicamente um dos eventos de literatura mais importantes do Brasil. E ela quer, ela em 2017 ela perdeu um pouco dessa visibilidade nacional. Uhum. Eu estive lá
nós estivemos lá também, na cobertura.
Foi muito curioso, assim, porque teve uma visibilidade, uma presença de mídia gaúcha muito forte, como sempre teve, mas de mídia nacional não. Então, ela foi menos nacional em 2017, mas eu acho que é o começo de uma nova etapa, assim, do evento, sabe? Eu acho que é natural que os eventos tenham que se reinventar diante das intempéries econômicas, isso é muito natural. A própria Feira do Livro de Porto Alegre também, ela tem sofrido uma redução em tamanho, em área, né? Em 2016 eram 10 mil metros quadrados, área total. Em 2017 foram 7 mil metros quadrados de área total, mas ela já teve 26 mil metros quadrados, que era quando ela ocupava até o cais do Porto. Uhum. Mas isso era antes da crise econômica ainda. Porque o que a crise econômica faz não é só cortar a verba direta, o investimento direto das leis de incentivo do Estado, por exemplo, ou do patrocínio direto da Prefeitura. Ela dificulta a captação junto às empresas.
Porque também as empresas têm menos lucro, né? E,
exatamente.
Consequentemente, menos recursos para repassar.
Exatamente. E as empresas, tendo que fazer seus cortes, elas vão cortar nos que elas consideram, entre aspas, menos necessário, que é investimento em cultura. E eu estou falando de empresas como a Petrobras, sabe, ou empresas como a CMPC Celulose Rio Grandense, que são empresas grandes, que a própria Braskem, embora a Braskem tenha mantido sua parceria com a Feira do Livro de Porto Alegre. Mas, assim, tem sido muito, muito visível, assim, essa redução dos investimentos privados na área de cultura através das leis de incentivo.
E como que a gente pode fazer uma leitura dessa redução de investimento, mas um aparente aumento no número de lançamentos de autores, e parece que cada eles se proliferam, assim, né?
Tem. Sim, faz sentido a tua leitura, porque, curiosamente, uma coisa independe da outra. Uhum. Existe uma... mais ou menos nos últimos 10 anos... muito em função dos investimentos do governo federal no Programa Nacional de Biblioteca Escolar, a gente viu um recrudescimento muito forte em publicações em literatura no Brasil. Então, muitas editoras começaram a publicar muito, especialmente literatura infantil e infanto-juvenil. Porque aí era literatura que era adquirida para as escolas públicas do Brasil. Então, assim, muitas editoras independentes, editoras pequenas, editoras locais, surgiram na esteira desse movimento, porque isso aqueceu muito o mercado. Disse que o governo federal, até 2010, mais ou menos, seria um dos maiores compradores de livros do mundo, o governo federal brasileiro, assim, um dos maiores compradores de livros do mundo. Então, isso estimula muito o mercado. Isso foi considerado um modelo, assim, inclusive nações desenvolvidas, que tem um mercado editorial e literário muito mais desenvolvido, como a Alemanha, por exemplo, sabe? E esse incentivo ao mercado editorial nos últimos 12, 15 anos, através do governo federal, ele fez surgir muitas novas editoras, o que facilitou a publicação de novos autores, além da proliferação de oficinas de literatura e cursos de formação de leitor, de escritores, esse tipo de coisa. Então, assim, é um mercado... Não pode pensar o mercado literário, por mais que ele seja criativo, por mais que ele seja lúdico, por mais que ele trabalhe com uma questão muito... com bens... com valores que não são palpáveis, assim, valores simbólicos, tu não pode pensar ele fora da economia. Ele está inserido na economia. Então, ele vai necessariamente sentir a expansão ou a retração econômica. Então... quando nós tivemos aquele processo de expansão econômica no Brasil na década passada, isso foi resultar numa expansão muito grande de editoras, porque ficou mais fácil editar, o que resultou na formação de escritores também, porque daí as editoras queriam muito, buscavam novas formas de formar escritores, porque elas criam cursos e esses cursos geram renda para as editoras e para escritores que saem dessas editoras e que também abrem suas oficinas de literatura, e eles no final do curso editam um livro e tal, esse tipo de coisa, sabe? Essas antologias e tal. Então, assim, a tua leitura faz sentido, porque as duas coisas não têm andado muito juntas, assim, porque eu acho que o mercado literário acostumou-se com esse formato de muitas publicações e muitas editoras, apesar de que o cenário econômico agora está começando a recuperar, sabe? Então é uma leitura que a gente vai poder fazer com vai ser uma leitura mais precisa daqui a 2-3 anos, talvez. Porque daí eu acho que a gente vai poder saber se o que a gente está percebendo no mercado é um retorno efetivo, é uma reconstrução do mercado editorial como ele era até há 7 anos, ou é um voo de galinha de final de ano. Tudo a gente vai depender de toda a questão econômica, né? Porque a gente tem que enxergar sempre a questão econômica macro, assim, para poder enxergar esse mercado editorial, que é muito sensível,
né? E, bom, aliado e paralelo a tudo isso, tem a questão da manutenção dos escritores como produtores, né, e de material. E como que funciona também? Tem a questão do livro digital e do livro físico, que também é um debate aí que tem muito a ver com a economia também.
Sim, né? Sem dúvida.
E essa questão da proliferação de oficinas literárias também tem muito a ver com o financiamento e a manutenção dos escritores como pessoas que vivem da escrita, né?
Sim.
Como que tem todas essas questões em volta, assim? Como que tu vê isso conversando, assim?
Eu acho que no que a gente tem no momento, assim, o que é muito curioso a respeito disso, da maneira que isso conversa, é o que a gente pode perceber aqui no Rio Grande do Sul mesmo. No ano passado eu pude conversar muito com o pessoal de uma newsletter que é considerada a principal newsletter do mercado editorial brasileiro, que é a Publish News. Eles são de São Paulo. E eu pude conversar muito com eles em função de uma proposta de atividade que eles iam promover na Feira do Livro de Porto Alegre. E o que eles têm promovido nos últimos anos, assim, a Casa Publish News dentro da FLIP, a Festa Literária de Paraty. E eles tinham a ideia de levar esse modelo da Casa Publish News, da FLIP, para outros eventos de literatura do Brasil. E eles disseram, a gente tem Porto Alegre como prioridade, porque a gente pode promover uma programação sobre literatura, sobre mercado editorial, exclusivamente com profissionais daí. Não precisa trazer ninguém de fora do Rio Grande do Sul. E eu acho que isso revela como o Rio Grande do Sul produz literatura e como ele consome sua própria literatura. Uhum. Muito em função dos espaços que existem na imprensa que dão visibilidade para esses escritores, sabe, que abrem contato entre leitores e escritores. Então, tu tem cursos superiores, cursos de extensão, como na Unicinos, como na Universidade Federal de Santa Maria, que trabalham com, na própria PUC também, o curso de extensão de criação literária, o mestrado, e que trabalham a formação profissional do mercado editorial, tanto de produto editorial quanto escritor. Então, assim, localmente, o Rio Grande do Sul está muito bem abastecido nessa formação de profissionais da área.
Uhum.
Existe a barreira, assim, de que do nosso próprio mercado, assim, apesar de que a gente produza muito, que a gente consuma muito o que a gente produz e que a gente conheça muito os escritores daqui. Então, os escritores do Rio Grande do Sul são muito próximos dos gaúchos, sabe? Isso é muito positivo, assim. Às vezes eles são grandes no Rio Grande do Sul, mas eles não são grandes fora do Rio Grande do Sul. Não são grandes no Brasil, por exemplo, sabe? É muito curioso, assim. Mas nos últimos anos o que nós vimos é muita exportação, assim, de talentos, como o próprio Daniel Galera, como a Verônica Stiger, por exemplo. Então são escritores que saíram do Rio Grande do Sul, e que começaram a produzir literatura aqui ou começaram a produzir fora daqui, mas que se formaram escritores no Rio Grande do Sul, se formaram leitores no Rio Grande do Sul e começaram a produzir literatura nacional. Então fica esse certo distanciamento. São escritores brasileiros, não são escritores gaúchos, sabe? Isso é muito curioso, assim, mas eu acho isso muito positivo, e isso eu pude ver como isso está solidificado nessa conversa com o pessoal da Publish News, que afirmaram, foram categóricos, assim, a gente pode fazer um evento sobre mercado editorial do Rio Grande do Sul só com profissionais do Rio Grande do Sul, porque todas as etapas de produção da literatura estão ricamente contempladas de profissionais no Rio Grande do Sul. Então, até mesmo na formação de mediadores de leitura, na formação de leitores nas escolas, na universidade, né? Então, é muito curioso, assim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para preservar isso.
Uhum.
Porque aí tu depende muito de um trabalho de Estado, né, de prefeituras, de Estado, de pequenas empresas, porque as pequenas editoras é que estão movimentando muito isso, assim, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem muito cuidado para fazer, para poder ter essa sincronia entre a imprensa local, entre o poder público, entre as editoras, as pequenas editoras, entre os produtores de eventos de literatura pelo Rio Grande do Sul. Tem que ter essa sincronia. Essa sincronia tem se mantido, mas a gente tem que ter cuidado para preservar isso. Porque daí é a literatura que é produzida no Rio Grande do Sul que sai ganhando. E é, eventualmente, a literatura que é vendida fora do Rio Grande do Sul e que vai resultar em projetos muito maiores do que ela mesma, sabe? Então, é um registro da nossa própria cultura, é um registro do tempo que nós estamos vivendo, que tem que ser preservado. Isso é extremamente importante, assim. E a literatura é muito sensível nessa área. Ela é muito precisa e muito sensível, e ela está produzindo história também, né? A história, a grande história, né, que nós, uhum, vamos ler daqui a alguns anos na nossa sociedade, também está sendo produzida pela literatura ficcional produzida agora. Então, é uma questão de responsabilidade coletiva mesmo, assim, sabe?
E como que tu vê, tu que tem o Literatura RS, como que tu vê o impacto dos suplementos literários, que hoje já não são mais suplementos, né, mas os veículos que tratam de literatura no Rio Grande do Sul, principalmente, né?
Aham. Quando eu lancei o Literatura RS no Facebook, em dezembro de 2014, eu imediatamente fiz uma ação para divulgá-lo na imprensa, assim, né? Porque, uhum, poxa, as pessoas precisam saber que existe agora uma página no Facebook que divulga literatura. Então, eu comecei a divulgar através de releases e tal para a imprensa do Rio Grande do Sul. E aí e muita coisa saiu, assim, saía nos jornais, na TV, no rádio, me chamavam para falar a respeito e tal. E aí, no início eu fiquei pensando, poxa, eu acho até curioso, assim, porque de certa forma eu estou concorrendo com eles, né? Eu estou concorrendo com o colunista de literatura, o comentarista de literatura, porque eu também estou dando visibilidade, eu também estou recebendo as mesmas pautas, assim, né? Mas o que eu percebi, o que eu tenho percebido, assim, nos últimos 2 anos, mais ou menos, é uma redução muito grande dos espaços na imprensa tradicional para as pautas da literatura. Então, tanto na imprensa escrita, quanto na televisão, quanto no rádio, tem havido uma redução muito grande nos espaços, no próprio tempo dedicado a isso, sabe? E eu não sei exatamente por que isso está acontecendo, por que esse desprestígio em relação à literatura. São poucos os espaços que nós temos que ainda se mantêm fixos e dedicados à divulgação da literatura produzida no Rio Grande do Sul, ou que não é produzida no Rio Grande do Sul, mas que chega até aqui, enfim. E a minha intenção é, assim, manter o Literatura RS, a página no Facebook, como um veículo mesmo, assim, sabe? Porque agora é mais importante que nunca.
Uhum.
Não só para a visibilidade dos livros das editoras que já estão no mercado, como visibilidade para os novos autores e para as novas editoras, ou para quem quer construir um nome nesse mercado, assim, sabe? Então, eu acho que essa diminuição dos espaços na imprensa tradicional para a literatura reforça a necessidade de espaços alternativos e independentes, como o Literatura RS.
Uhum.
O Literatura RS, ele tem trabalhado através, muito frequentemente, através de posts patrocinados, assim, porque é um recurso que o Facebook permite.
Uhum.
Ele permite porque é um pouco de sacanagem, assim, do Mark Zuckerberg, porque para dar mais visibilidade para algumas publicações, precisa pagar, sabe? Uhum. Então, é uma forma do... Por isso que ele é um dos 10 caras mais ricos do mundo, porque isso dá resultado assim, sabe? Dá resultado mesmo. Então, nós temos trabalhado com esses posts patrocinados, que daí... A pessoa, por exemplo, tem um escritor que tu vai promover uma oficina de literatura e que tu quer divulgar no Facebook. Aí, através da divulgação do Facebook, tu pode ficar restrito às pessoas que seguem aquela página, ou tu pode ampliar o alcance para aquelas pessoas. Atualmente, o Literatura RS, que está com pouco mais de 7.600 seguidores, ele está com um alcance de até 20 mil pessoas. Há posts que passam de 20 mil, chegam a 23, 25 mil pessoas, em função desses posts patrocinados, porque toda vez que um post é patrocinado, o próprio Facebook oferece uns algoritmos, umas ferramentas de cálculo de qual é o alcance que tu pode ter com aquela quantia que está sendo investida, com a região, com a região geográfica que vai ser alcançada e com os interesses das pessoas às quais tu quer alcançar. Por exemplo, tu tem uma publicação da área de matemática, por exemplo. Tem um post agora que está sendo impulsionado no Literatura RS, que é de uma pesquisa da área da matemática, que é um tipo de literatura que é muito difícil chegar na imprensa. Não vai ter visibilidade na imprensa tradicional. Mas aí o autor conversou comigo e nós montamos uma estratégia específica para a rede social. E até o momento ele já chegou até 23 mil pessoas. Então, assim, aí eu montei para ele um plano que especifica exatamente qual é o público que ele quer alcançar. Então, são pessoas da área de matemática, pessoas da área de engenharia, pessoas da área da engenharia aeroespacial, pessoas que gostam de computação. Então, essa é a maravilha da rede social. Assim, tu consegue especificar o público que tu quer alcançar. E aquele anúncio que está sendo pago vai ser mais visualizado pelas pessoas que têm aquele perfil que tu indicou.
Sim.
Então, isso é, em termos de marketing, em termos de divulgação de marca, isso é uma maravilha, né? Isso, eu acho que... Eu não sei como é que isso vai ser nos próximos anos, porque o Facebook é muito dinâmico, ele muda muito, e ele frequentemente cria novos sistemas de algoritmos para visualização das publicações. Eu não sei como é que vai ser no futuro, assim, porque se acontecer um esvaziamento do Facebook, então esses algoritmos, essas ferramentas vão ter que mudar. Sim. Talvez o próprio Literatura em Hesse sair do Facebook e ir para alguma outra ferramenta que ainda vai surgir, né? Eu não sei como é que vai ser. A visibilidade, sem dúvida, tem sido incrível, assim, para essas publicações.
E tu acha que existe espaço, então, se o literatura RS saísse do Facebook ou outros veículos semelhantes ou que trouxessem uma crítica literária mais envolvida, teria um espaço?
Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que... textos mais aprofundados sobre literatura não vão funcionar na rede social. Aí tu vai precisar usar outro recurso que nós temos ainda hoje em dia, que é site.
Uhum.
Tá? Então, esses textos mais aprofundados, eles não... é o tal do textão no Face. Né? O textão no Face, ele tem suas limitações, ainda mais quando é crítica literária. Mas para divulgação de lançamento, de eventos, entrevistas breves, é uma coisa que eu faço de vez em quando em Literatura RS, algumas entrevistas breves, é a comunicação mais rápida, mais instantânea e mais fácil de ser compartilhada. Porque o segredo do Facebook é o compartilhamento. É tu fazer, eu posto aquela informação, aquela publicação, aí tu vai lá, tu gosta, tu compartilha e vai chegar para a tua rede. E alguém da tua rede compartilha e vai chegar na rede dela. Então é assim que a coisa vai crescendo, né?
Sim.
E realmente, assim, o conteúdo mais aprofundado no Facebook, ele tem suas limitações, né? Então eu acho que a gente tem que estudar mais... observar como é que a tecnologia vai se comportar nos próximos anos, assim, para saber, nos próximos semanas, para saber como é que a gente vai agir daí, né?
Então tá. Quero agradecer a tua presença aqui, Vitor. A gente poderia ficar horas conversando, né, sobre isso. Estivemos aqui com o Vitor Dil, que é jornalista, assessor de imprensa, escritor, editor e leitor ávido.
Sim,
né?
Muito. Principalmente.
E editor do Literatura RS. O folhetim fica por aqui. Voltamos no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.